Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os vereadores, vereadora, nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas. Cumprimentar o nosso contador dessa casa, doutor Luiz Mil. Cumprimentar a secretária de saúde, Sig Distur, aqui presente. Funcionários da Câmara Municipal, nossa TV Câmara e demais pessoas aqui presentes. 8 de setembro de 2020. Sessão ordinária de número 28. Peço ao primeiro secretário, vereador Alvo Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadora.
Adair Lurto.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke. Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benink.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Nelson Miltink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
E Valdevino Mantes.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do município. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Jean Jacques Lauvers para a sessão de hoje encontra-se em Salmo 37, versículo 3 a 7, que passa a fazer a leitura.
Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim morre com toda segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor, Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e com a sua justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência pois o Senhor Deus cuidará disso.
Convido para um momento de silêncio, faça o falecimento da Michele Butz Federico, ocorrido dia 3 de setembro de 2020. Coloco em votação a ata da sessão extraordinária número 27, realizado no dia 31 de agosto de 2020. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Concedemos a palavra para a secretária de saúde, senhora Sigrid Stur, que foi convocada a pedido do vereador Adair Lur, para prestar esclarecimento sobre o combate ao coronavírus, recursos recebidos, sua utilização, valores e gasto, e destino das máscaras e informações sobre o boletim informativo.
Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente desta casa, Eumar Francisco Tão, os demais membros da mesa, senhores vereadores, vereadora. Agradeço a por terem me convidado e convocado a essa sessão para prestar alguns esclarecimentos. Cumprimento os presentes, em nome do Dr. Luiz. E aí, acho que antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao vereador Adair por ter me convocado até aqui para prestar os esclarecimentos, até porque, com relação ao que ele colocou, um vídeo que tem circulado pelas redes sociais. E acho que o lugar, melhor lugar do que este para prestar os esclarecimentos não tem, até porque a comunidade sempre, a população vai estar com vocês e cobrando, principalmente dos vereadores, algumas informações. Eu havia preparado uma apresentação, mas por questões técnicas não vai dar, mas eu deixei um relatório também circunstanciado com o presidente e eu vou prestar alguns esclarecimentos, qualquer questionamento eu estou aqui, tá? Bem, as nossas compras, a compra da máscara, e das luvas, principalmente, elas foram feitas lá, principalmente daquela denúncia, foi feita lá no início de março. Tá? E a gente usa como base, esse ano, principalmente, para fazer as nossas aquisições, a portaria 13.979. Que é a portaria que dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública, que é a questão da pandemia do Covid. E nesta portaria, ela dispensa a licitação para bens e serviços que vão ser utilizados para o enfrentamento. Tá? E aí, essa portaria, ela diz que essa liberação ela é temporária, é só enquanto durar a pandemia. E tudo que a gente fizer, todas as compras que a secretaria ou a municipalidade, ou qualquer despesa, aquisição, compra, qualquer coisa, qualquer despesa que for feita para o enfrentamento do Covid, ele tem que estar no site da prefeitura. Vocês podem verificar que dentro do site da prefeitura existe um link específico para os serviços, tudo que foi feito do Covid. Decretos, portarias, plano de contingência, tudo está nesse link específico da Covid. Então, tem que estar tudo lá e no portal da transparência também. Tá? Então, nós fizemos isso. E aí, a máscara que se refere é essa máscara, que é a N95, tá? Que a gente também, no hospital, chama de bico de pato. Tem algumas que tem uma válvula aqui do lado. Tá? Essa máscara ela é necessária para alguns serviços de saúde, então, da qual se refere é esta máscara, tá? Que nós, do município, realmente compramos ela a R$ 20,00. E nós começamos a fazer, depois desse questionamento, uma pesquisa. Quanto é que os outros municípios fizeram a aquisição exatamente na mesma época? Então, se vocês, lá no relatório tem o portal, o site que pode ser pesquisado. Santa Maria comprou, na época, 5 mil máscaras a R$ 20,00. A Prefeitura de Vitória comprou a 35 mil máscaras a R$ 21,75. E a Prefeitura da Serra comprou essa mesma máscara, tá? Ela vem toda, a gente, né, tem que estar aprovada pela Anvisa, porque isso é para os servidores da saúde. Tem que estar muito bem descrito, tá? Isso tem que estar liberado pela Anvisa e tem que ter a liberação deles. E a Prefeitura da Serra comprou 50 mil máscaras a R$ 21,75. Tá? Isso foi tirado tudo do portal da transparência dessas prefeituras. Bem, estava ali, né? Eu ia mostrar para vocês. Aí fui um pouco mais longe, né? São Paulo, Campinas, é onde estão as fábricas. Então, achei lá, vão, né, conseguir comprar um preço mais em conta. Não, exatamente no mesmo período que nós fizemos a aquisição, foi comprado pela Prefeitura de Campinas 20 mil máscaras a R$ 18,00. Então, sim, se você levar em consideração o frete, tudo isso acaba sendo mais caro do que ter vindo para Santa Maria. E aí, para piorar a situação, senhores, tá? O governo federal comprou a mesma máscara. Tem uma reportagem da Prefeitura da Paraíba, tá? N95, ainda diz assim, máscaras N95 compradas na Paraíba custaram quase metade das adquiridas pelo governo federal. O governo federal comprou a mesma máscara a R$ 87,50. E o governo da Paraíba comprou a R$ 54,99. Então, para vocês verem a diferença, né, é um jogo de mercado. Porque como todo mundo precisava dessa máscara nessa época, cada um jogou como quis. Nós fizemos, o processo está aqui, tá? Depois, se vocês quiserem, podem dar uma olhada. Foram encaminhados mais de 20 pedidos de orçamento. Só 8 empresas responderam. E só uma tinha a máscara N95 para fornecer na quantidade que a gente precisava. E aí, aqui está. Vou repassar para os senhores. Né, foram 14 produtos cotados na época, aí está aqui. Sobre os produtos acima não cotados, informamos que nossos fornecedores não garantem o preço em estoque e nos impossibilita de cotações. Aí é a empresa que cotou a R$ 20,00. Não está tendo no presente, né, cotou nada, nenhum produto nosso, não está tendo o produto no mercado. É, muito obrigado pelo pedido de cotação. Aí cotamos aqui, no Comercial Guilherme. Afirmo pela presente que, infelizmente, não poderemos cotar itens supracitados, visto que estamos com dificuldade de aquisição. Devido à indisponibilidade de estoque, não foi possível orçar. Infelizmente, devido à demanda desses itens listados na cotação e por conta da alta dos preços, não consigo nem precisar o valor e nem saber quando irá chegar. Então, tem empresas que não tinham nem como fornecer e não tinham nem como garantir. E mesmo a empresa que nós adquirimos, ela não entregou tudo de vez porque ela não tinha em estoque. Então, as nossas compras foram feitas dentro do que estava no preço no momento. Porque todo mundo foi à compra. Teve secretarias, que eu faço parte do grupo de WhatsApp de secretários, teve secretaria que teve que suspender serviços porque não conseguiu comprar EPI. Ou estava pedindo, pelo amor de Deus, que o Estado, que nós ganhamos alguns do Estado, que o Estado entregasse os EPIs que eles ficaram, né, de fornecer para os municípios. E para piorar, a N95 que o Estado comprou foi pedido pelo Conselho de Enfermagem que não desse para os profissionais usar, porque ela estava com problema. Porque ela tem que vedar, né, todo o ar. E aí, a que veio do Estado, que o Estado comprou, estava com problema de vedação. Então, os profissionais não puderam usar essa máscara N95 que foi dada pelo governo do estado. Então, assim, né, só mostrando que nós compramos dentro daquilo que o preço era do mercado. Sabia que antes disso, né, lá no relatório que eu entreguei para o Mazin, foi feita uma reportagem pela Globo, que na época a máscara passou de uma semana de R$ 5 para R$ 28. De uma semana. Né, porque todos os profissionais da área de saúde estavam obrigados a usar esse tipo de equipamento, que não era a gente usava, mas não era com tanta frequência. Né? Eram para alguns procedimentos. Né? Vocês não chegavam na unidade de saúde e viam as pessoas de máscara. Né? E aí, acabamos todo mundo tendo que comprar. A prefeitura de Vila Velha teve que fechar o PA de Cobilândia por 2 dias, porque não tinha EPI. Nós não precisamos suspender nenhum tipo de serviço, porque nós conseguimos comprar todos os EPIs, todos, tá? Não foi só a máscara. Infelizmente, pelo preço que o mercado estava colocando.
Em relação ao plano de ação contra o Covid-19, quanto que foi enviado pelo governo federal para o combate à Covid-19? E quanto que foi gasto no município para combater o Covid-19?
Sim. Era o meu próximo tópico, tá? Sim. Nós recebemos, eu tinha feito aqui também, depois vou passar para vocês, tá? Nós recebemos do governo federal, no dia 31/3, R$ 103.745,95. E esses foram usados para compra de EPI, tá? E material de higiene. Nós recebemos do fórum R$ 160.000. No dia 1/4. E esses deveriam ser usados exclusivamente para compra de EPI. Então, esse recurso nós já usamos e nós já prestamos conta de tudo, tá? O processo todo. E essa máscara de R$ 20 estava no processo do fórum. Então, todo o processo, como dizer, você ganha dinheiro, mas você tem que provar onde você usou. Então, nós mandamos toda a prestação de contas para o fórum dos R$ 160.000 que nós recebemos. A gente recebeu depois, no dia 13/4, R$ 325.819,57. Também, tá? Para materiais e equipamentos de higienização, IPI, nós compramos termômetros, coletes, aqueles coletes que a vigilância está fazendo fiscalização, protetor facial, que é aquele, né, de transparente, os oxímetros, que é aquele que coloca no dedinho, né, para ver se a oxigenação do paciente está bem. No dia 4/6, nós recebemos R$ 819.530,38, que foram para o hospital. Esse é exclusivo, vem para o Fundo Municipal de Saúde e dali foi para o hospital e passou até por aqui. Né? Os senhores aprovaram esse repasse. Tá? Aí a prefeitura recebeu um montante de R$ 5.439.179,60, que foi usado, né? Ele foi repassado para diminuir os efeitos financeiros ocasionados pela Covid, a diminuição de receita. Dentro desse montante, parte dele foi passado para a saúde, parte dele para a ação social e a maior parte ficou com a prefeitura, que é, né, por causa das questões financeiras e dos efeitos financeiros, que a gente sabe o quanto de arrecadação para a saúde ficou nessa 10,76%, tá? Que dá R$ 585.583,52, dividido em 4 parcelas. Essas 4 parcelas nós já recebemos 3. Então, agora em setembro, é a última parcela de R$ 146.395,88. E esse montante nós utilizamos para pagar folha de quem está na linha de frente. Vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e quem está atuando no covidário, que é o setor, né, que nós criamos exclusivamente para atender os pacientes que são suspeitos ou que estão confirmados com covid, lá no AMA. Então, esse recurso está sendo usado para esse fim. Tá? E aí, como nós... Depois nós recebemos R$ 157.252,00. Esse é para a educação. Foi mandado para a Secretaria de Saúde para comprar EPI para a educação por causa da previsão de volta às aulas. Né? Então, tem que comprar esse... tudo isso em EPI para a Secretaria de Educação. Então, a gente mandou para lá, avisando que eles, né, tem, o dinheiro está na conta. E o secretário da pasta mandou para nós tudo o que ele queria que comprasse com esse recurso, que tem que ser comprado pela saúde, mas vai ser transferido para a educação. Como nós, né, ampliamos o horário de atendimento na AMA, de 7 da manhã até as 20 horas, nós recebemos do Ministério da Saúde um incentivo de 15 mil. Né? E é para custeio, para custear a equipe que está lá. Não dá nem para pagar o médico, mas, né? Mas é esse recurso de 15 mil que vem mensalmente por causa da expansão da nossa carga horária, que era até as 16 horas, nós passamos até as 20 horas. E depois, quando a gente, né, colocar esse horário estendido também para São João e também depois para São Luís, provavelmente esse recurso também vem para essas duas unidades. Né? Como está organizando ainda e precisa todos os serviços, de 7 da manhã até as 20 horas, todos os serviços funcionarem, tá? A gente, quando tiver tudo certinho, vocês podem passar lá na frente, agora tem uma placa chamada Programa Saúde na Hora. Então, não fecha para o almoço, todos os nossos serviços funcionam de 7 da manhã às 20 horas, né? Com todos eles, que é as estratégias da família. Né? E a... Sim?
A prefeitura recebeu 6 milhões e 300 mil,
5
do governo federal, se meus cálculos aqui combinam, e apenas gastou 1 milhão na saúde.
Os outros é das outras secretarias, tá? Né, foi passada para a ação social uma parte e a outra parte ficou para a municipalidade, para diminuir o efeito da caída da receita, diminuição da receita. Tá? Então, para a saúde, veio 585 mil, dividido em 4 parcelas, tá? Que isso representa 10,76% do montante. E aí... Né, nós recebemos agora R$ 2.887.500, a saúde, da portaria 1666. E aí esse recurso, ele obrigatoriamente tem que ser usado até o dia 31 de dezembro. E tudo que a gente fizesse, precisaria fazer licitação. E provavelmente não daria tempo para ser usado até o dia 31 de dezembro. Então, numa conversa com o prefeito, esse recurso ele vai ser usado para pagamento de folha, porque nós temos até o dia 31, e vai usar recurso próprio para reformar praticamente todas as unidades de saúde. Tá? Porque a gente, nós não temos garantia de que até o dia 31 de dezembro essas reformas iam ser feitas. E esse recurso é para o enfrentamento do Covid também. Tá? Que acho justo seria se a gente, né, preparasse um ambiente tanto para os servidores quanto para a população. E aí, então, o que nós fizemos foi isso. E nós vamos usar o recurso próprio para reformar todas as unidades. E esse recurso, como ele obrigatoriamente tem que ser usado até o dia 31 de dezembro, senão nós vamos ter que devolvê-lo, a gente vai substituir, tá? Fazer uma troca que é o mais justo. Porque aí as nossas unidades todas vão estar reformadas e como nós compramos móveis e equipamentos, que já estão sendo colocados nas unidades, quer dizer, eles vão ter um ambiente bonito para trabalhar, reformado e com móveis novos. Né? Então, o montante que ficou para a saúde, só para a saúde, foi de R$ 4.088.505,16. Esse é o montante que ficou para a Secretaria de Saúde. Hã?
Por que não comprar testes para testar a população?
Nós já compramos, tá? Nós compramos 1.200 testes. Nós estamos testando já, né? Ampliamos, porque até no começo nós estávamos seguindo rigorosamente o protocolo do Ministério da Saúde. Como todos sabem, é uma doença nova, está todo mundo aprendendo, né? É uma coisa que a gente dia a dia vai aprendendo. No começo, a gente usou rigorosamente o protocolo do Ministério da Saúde. Aquilo que eles mandavam testar, a gente testava. Depois, com o tempo, aí a gente ampliou, né? Aí nós tínhamos o protocolo do Estado. O Estado ampliou um pouco mais. E aí, depois, nós ampliamos ainda mais. Em vez de testar só aquele que está positivo, a gente testa aquele que está positivo e todos os contatos dele. A família toda. Tá? Nós estamos testando hoje de 7 da manhã às 19 horas, de segunda a sexta. Todos os dias. Tanto com o PCR é aquele que fecha o diagnóstico, aquele exame do nariz, tá? Ou da saliva, depende, né, do laboratório, e aquele teste rápido, tá? Que ele não é 100% seguro. Semana passada, nós testamos todos os servidores da saúde. Então, nós estamos, a cada dia, ampliando a nossa testagem. E nós recebemos um número razoável, também de teste rápido, da Secretaria de Estado da Saúde. Tá? Então, se houver necessidade, com certeza, tá? Nós vamos adquirir ainda mais os testes. Mas nós já adquirimos 1.200. Né? Então, nós estamos fazendo aquilo que está na nossa capacidade.
Uhum. Secretária, a Prefeitura de Santa Maria, eu vi isso no portal da transferência, comprou 1.200 kits.
Sim.
Né? 48 kits, quer dizer, 25 testes rápidos num kit. Esse valor foi de R$ 114.000.
Foi. Sim,
correto?
A R$ 95 o kit.
Sim. No mesmo dia, eu consultei no município de Jacupina, Bahia. O município lá comprou 2 mil testes, 80 kits de 25 unidades a R$ 100.000. Na mesma empresa, Laboratório Cebelat, onde a Prefeitura de Santa Maria comprou e a Prefeitura de Jacupina, Bahia, comprou também.
Hoje?
Porque essa diferença...
Você comprou lá na Bahia?
Sim.
Pois é, né? Aí entra o frete,
mas
também.
A mesma empresa, Cebelat.
Sim, pode ser questão de frete. Mas o senhor, se você Sim. olhar o nosso processo de compras, nós fizemos várias pesquisas. A nossa bioquímica, ela analisou cada um e o setor de compra fez, assim como esse de... das luvas e os materiais EPIs, todas foram feitas várias cotações. Tá? E analisada a descrição do teste. Então, pode ser levado em consideração até a questão do frete. Mas isso eu acho que eu tenho que avaliar. Tá? O porquê de lá diferente, até questionar na própria empresa. Porque esse valor foi repassado e está em orçamento. Posso até passar para o senhor que está isso em orçamento.
E aquele município lá pagou 50. Será
Acho
que
interessante
não...
a gente questionar a empresa por que é essa diferença.
Será que não faltou um planejamento? Eu não estou botando má fé na prefeitura, nem vocês. Mas será que não faltou um planejamento, um estudo maior entre o preço? Será que não faltou?
Olha, vereador, hoje existem testes que o senhor pode comprar R$ 15,00. Como o senhor pode comprar R$ 150. Tá? Isso depende muito da empresa. Naquela vez que nós compramos, quase não havia empresa que ela fornecia o kit. E aí era testes de qualidade. Porque o teste que nós compramos é IgG e IgM. Tá? Tem teste que ele só dá o total. Nós compramos o que dá os dois separados. Aquele que diz se a pessoa já teve, que é o IgM, né, Welles? IgG, tá? Que é memória, e aquele que é se a pessoa já está com a doença. Então, ele foi muito bem avaliado e acho que vale um questionamento à própria empresa. O porquê que ela, para nós, ela deu um valor, tá? Porque foram feitos vários orçamentos, assim como isso que eu mostrei. Tá? O processo não está aqui comigo, mas também posso mandar para o senhor sem problema nenhum. E por que que para Santa Maria foi um valor e para a Bahia foi outro?
Acho não que o maior erro é não ter licitação na hora, na hora das compras dos testes. Acho que tinha que ter uma licitação em cima disso.
É, assim, como o teste que a gente tinha do Estado era um teste muito ruim, tá? O que a gente precisou é comprar com urgência. E como a própria lei 13.979 permitia uma compra sem licitação e a população estava cobrando o aumento da testagem, não dava para esperar uma licitação. Se não chegaria hoje, nós não teríamos teste. Hã? É uma demora. Hã? Nós temos que usar hoje os argumentos que a gente tem ou né, a liberdade que a gente tem para fazer compras, também, e às vezes, vereador, a própria licitação não nos forneceria exame de qualidade. Porque, como eu disse, existem testes de qualidade. Existem testes de R$15, como existem testes de R$150. Tá? O teste que a gente usou, ele foi testado pelo Laboratório Central do Espírito Santo. Então, tem uma qualidade. Né? Não foi comprado a revelia, qualquer teste. Mas eu acho que muito vale, e eu vou fazer isso, questionar a empresa por que que para nós foi um valor e para Bahia foi outro. Tá? Se o senhor quiser me passar, sem problema. Tá?
É igual ele questionou ali o valor daqui para Bahia, talvez também fosse no momento da compra, que de um dia para o outro... As empresas aproveitaram do desespero das pessoas e a máquina de respirar mesmo,
sim,
questão de 200%, 300% a mais.
Tá? Né? Eu já recebi essa semana o mesmo teste a 47.
Isso, exatamente. Né?
É. Por quê? Porque já está tendo tanto no mercado que eles vão ter que abaixar o preço do teste porque a concorrência é maior. Né? Então, isso é tudo questão de mercado. Mas, como disse o vereador, faço questão de questionar isso à empresa. Eu acho que nós merecemos uma explicação com relação a isso, tá?
Secretária, outra coisa. O pessoal está muito... A questão de boatos, que por cada positivo que desse, a prefeitura recebia um valor. Muita gente já questionou isso. Eu sei que isso não acontece, mas você poderia confirmar pra gente aí que isso
eu já ouvi isso também, já ouvi isso até por parte de hospital, que tem, né, por exemplo, o paciente que chega a óbito em outra doença, tá, ele é transferido para a enfermaria de Covid, porque o hospital também ganha um recurso. Para nós, isso nunca houve, tá? Nós não recebemos nenhum centavo a mais com relação a quantos positivos ou não, o município tem. Tá? O recurso está vindo per capita. Então, né, tem um montante e esse montante é dividido per capita para todos os municípios. Isso tem sido...
Secretária, em relação aos boletins divulgados pelo Estado, sempre foram maiores do que do município. O Estado classificou Santa Maria dia 22/8, com o Estado de classificação de Santa Maria de Jequitibá em vermelho. E que tínhamos uma diferença de 104 pessoas contaminadas, ativos, que o boletim de Santa Maria mostrava. Foram quase 2 meses e meio, secretário, o boletim de Santa Maria mostrando menos números de infectados ativos. O município vizinho nunca tiveram isso. Itarana, Santa Teresa, Santa Leopoldina e Domingos Martins. Por que isso, secretária?
Então, vamos lá. Assim, né? As doenças, a Covid, ela é uma doença compulsória. O que, que é uma doença compulsória? É uma doença que é transmissível. Não só como ela, várias doenças que são chamadas doenças compulsórias, elas têm que ser notificadas. Até 2019, essas notificações eram feitas no papel, tá? Era um papel, para cada doença tinha um formulário, e até isso chegar lá no estado, isso ia meses. Aí você pensa numa dengue, o que, que a pessoa pode fazer, né, depois de meses que a dengue já está no município? Imagine vocês se hoje nós tivéssemos que fazer tudo no papel com Covid. E aí em 2020, isso no final de 2019, foi colocado em prática em 2020, um sistema chamado eSUS-VS. Mas ele foi feito para ser usado esporadicamente, não para ser usado nessa quantidade que está sendo usada, 24 horas por dia, por todos os municípios. Tá? E não é só o serviço público, é o serviço privado também. Farmácia, laboratório, clínicas, todo mundo tem que usar o sistema, todos. Tá? E o que, que aconteceu? Isso aconteceu um boom no sistema. O sistema não aguentou. Tá? Então, o que estava acontecendo com nós, eram três sistemas de informação. O nosso, a da Secretaria de Saúde do Estado e do Estado, que era da onde estava saindo as informações. O sistema estava tão saturado que, quando colocava as informações no sistema, ele não salvava. O pessoal das unidades do interior, quando tinha que notificar, as enfermeiras levavam para a noite em casa fazer, porque não estava conseguindo acessar o sistema. Então, essa diferença não era só para nós, era da gente para o Estado, porque toda vez que dava baixa num paciente que era curado, o sistema não salvava. E isso foram várias vezes. Infelizmente, quando nós fomos para o vermelho, porque para fazer o mapa de risco, existem vários indicadores. E para cada semana, um indicador tem um maior peso. E na semana que nós fomos para o vermelho, o que foi para o vermelho, e nós estávamos usando as nossas informações. Os outros municípios, eles usam a informação só do Estado. Nós estávamos usando as nossas informações. Então, quando ela estava indo para o Estado, as informações não estavam salvas. A nossa equipe está ali, o Hélio está, né, da Vigilância dali, pode depois, se vocês quiserem fazer mais algum questionamento para ele. Nós tivemos vários problemas no sistema, tá? Que as informações que a gente colocava lá, ela não era salva pelo sistema.
Mas, secretário, por que só em Santa Maria aconteceu? Por que nos outros municípios não
Porque
aconteceu?
Porque nos outros municípios eles estavam usando do Estado, eles não estavam usando deles. Como eu disse, nós temos informação que fica no município, informação do Estado, da Secretaria de Estado, e aí quando a Secretaria, isso era uma reclamação nossa, em todas as reuniões de secretário, que o sistema eSUS-VS não estava funcionando a contento. Só que, assim, nós, né, achando que era mais certo e mais justo com a população, nós estávamos usando os nossos números. E os outros municípios, eles começaram a usar logo o do Estado. Então, nunca dava esse errado. Tá? Por isso que dava... E aí, nós liberamos o nosso boletim, liberávamos, porque a gente agora começou a fazer mais tarde... Nós liberávamos o nosso boletim para ser publicado nas redes sociais às 3 horas da tarde. O Estado liberava às 7 horas da noite. Então, sempre vai dar uma pequena diferença. Tá? Então, nós estamos agora colocando como Estado, porque a vigilância, ela vai lá, ela dá baixa no sistema, depois ela imprime todo o relatório e ela confere se aquilo que ela fez já dá certo. Senão, ela tem que refazer todo o trabalho deles.
O vereador Adair,
Secretário.
Deixa eu fazer uma pergunta para você. Infelizmente, um final de semana, nós somos o vermelho. Pelo que eu entendi, parece que você está querendo culpar a Secretaria de Saúde, que nós somos no vermelho. É o que eu entendi.
Vereador, eu só estava acompanhando o boletim do Estado e do município, e os dois não batiam. Esse é o meu questionamento. Por que isso aconteceu? Isso não aconteceu nos municípios vizinhos. Esse era o meu questionamento. Eu acho que é a minha função como vereador saber qual é o problema que aconteceu. Né? Por que aconteceu? Eu acho que é um direito meu que eu posso perguntar.
Não estou questionando o seu direito. Você tem a maior preocupação, até te parabenizo por isso, mas vereador, pelo que eu entendi, você está culpando a Secretaria de Saúde, que nós somos o vermelho. Eu acho que se nós somos o vermelho, não é a Secretaria de Saúde do município que é culpado, é a população geral, porque se houve, nós fomos no vermelho porque a pandemia aumentou. Mas depois, graças a Deus, agora já diminuiu, entendeu?
Então
já
aí na semana seguinte nós fomos para o verde, por quê? Porque o indicador que pesou mais foi a testagem. E como nós começamos a testar muito, a gente acabou indo para o verde. Porque cada indicador tem uma pontuação. Quando a gente foi para o vermelho, é porque aqueles casos que estavam ativos, ou seja, os nossos casos confirmados, tá? Nós tínhamos muito caso curado que não foi dado baixa, que eu falei que o problema foi no sistema. Que imediatamente eu entrei em contato com o Estado. Imediatamente quando eu vi. Aí eu até tive com o deputado Adilson, falei, Adilson, deputado, a gente precisa da sua ajuda, que você converse com o governador, porque o sistema não está funcionando a contento. Ele, no outro dia, esteve com o governador, na hora, o coronel Cerqueira me ligou. Aí eu expliquei para ele que tudo o que estava acontecendo, porque eu estava falando com o secretário de Estado, e aí ele veio e me ligou, isso à noite ainda, me ligou querendo saber o porquê das nossas reclamações com relação ao boletim. E aí eu expliquei para ele tudo o que estava acontecendo e que o sistema em si não estava funcionando. Tá? Isso não é uma reclamação minha. Todas as reuniões mensais que nós temos com o secretário de Estado da Saúde, a gente coloca que o SUS-VS não funciona. Mas ele é menos pior do que o papel. Tá? Porque se fosse no papel, nós nem números teríamos. Porque provavelmente, até chegar esses números no Estado, para ele fechar os boletins, a Covid já tinha, né, tomado uma proporção muito maior do que já está hoje. Né? Então, tem até aqui, vereador, se o senhor quiser, coloca aqui, ó, mapeamento de estratégia de mapeamento de risco de medidas qualificadas no Espírito Santo. Então, esse aqui diz o que cada semana vai ser usado como indicador. Desde a primeira semana que foi feito o primeiro mapa, tá? Então, sempre tem um, né? Teve semanas que o que pesou foi a ocupação da UTI. Foi o que mais pesou. Foi quando quase todo mundo foi para o amarelo. Porque estávamos com muita, a ocupação estava muito alta. Então, cada semana, a Secretaria de Estado da Saúde, junto com o governo, usa um indicador que pesa mais. Então, essas semanas agora, o que está pesando mais é a testagem. E como nós estamos testando muito, tá, né, que é o que a gente quer, é que a doença não se espalhe, a gente tem ficado no verde.
Secretário, me permite uma parte?
Sim.
Eu tenho uma pequena dúvida, eu gostaria, talvez o vereador podia esclarecer, que o total de recurso federal, você disse que chegou a 5 milhões e pouco. Mas o vereador anunciou aqui na tribuna que veio 10 milhões. Eu gostaria, talvez, de perguntar a ele, né, para qual conta que foi esse restante, até os 10 milhões, se veio 5 milhões e pouco para conta da prefeitura, né? Que o povo lá fora fica assustado com um número tão alto, não tem, e aqui não veio tanto assim. Talvez o vereador podia dar uma explicação, né, para onde foi o restante que veio do governo federal.
É isso mesmo, vereador Baldivino. Carlos disse, eu convoquei a secretária para esclarecer quanto veio realmente, né? Eu, no momento, falei que eu vi o comentário. a gente, na mesma semana, no mesmo minuto, eu vim convocar a secretária para se esclarecer aqui, para esses comentários, para ela passar para aquela população a real realidade exata que está acontecendo no nosso município. Muito obrigado, secretário, por ter vindo.
Secretário, agradeço desde já que você veio fazer um esclarecimento, que eu acho que hoje em dia não é só os vereadores que fiscalizam, nós temos vários órgãos fiscalizadores, né, onde que passa essas compras, né, direto. Eu não tenho dúvida nenhuma que tem um negócio errado aqui das compras, das máscaras. Todo mundo sabia, no início não tinha, doutor Ismael. Não tinha, né? Hoje, todo mundo se preveniu, né? Conseguiu. Foi uma doença mundial. Então, não foi só aqui em Santa Maria, ou só em Vitória, ou só em Rio de Janeiro, ou só Bahia. Isso foi mundial. Então, quem estava preparada com tantas milhões de máscaras no mundo, né? Quem sabia que essa doença ia vir, né? Mas, então, agradeço, secretário, que talvez, né, a Daíra consegue trazer isso, conta real também para onde que foi o restante, né, que o governo mandou, né, dos 10 milhões. Muito obrigado.
Sigrid, secretária, eu também gostaria de, né, te agradecer pelos esclarecimentos, né, foram todos bem esclarecidos. E também quero, assim, só fazer uma comparação à questão das máscaras, né? Nós, o Santa Maria, né, sabe que um tempo atrás, quanto que custava um quilo de alho? Vou só falar, quanto que custava um quilo de alho, né? E agora, quanto que está custando agora? Porque um tempo atrás, a gente não tinha alho no município. E agora a gente tem. As máscaras é a mesma coisa. Quando não tem, nós temos que comprar caro, né? A comparação da comida é a mesma coisa. Quando não tem oferta, não tem promoção, né? Então, temos que comprar caro. Infelizmente, né, a gente precisava. O município precisava, o Brasil precisava, o mundo precisava. Quem conseguiu fabricar e vender, né? Lógico que ele queria fazer o preço, né? Assim que funciona, infelizmente, né? Então, assim, só uma comparação, porque, né, o que que se tem que fazer? Era preservar as vidas. Os nossos profissionais de saúde que estavam lá, né, colocaram, né, a sua vida em risco, né? Às vezes nem tinha ainda essas máscaras, eles não deixaram de atender, de repente atenderam com as máscaras, aquela cirúrgica, né? Não deixaram de atender, né, nossos pacientes, né? Então, graças a Deus, né, assim também o governo mandou, né, dinheiro, mandou verba, que esse dinheiro tem que ser usado para aquilo. Então, por que que o município não ia comprar? Se precisava, né? Igual dos testes. Hoje em dia, ainda bem que vocês nem compraram muito, porque hoje, se precisar mais, com certeza vocês vão conseguir comprar num valor melhor.
Sim, bem menor, bem,
né,
menor. Sim.
Então, assim, infelizmente é assim que funciona, né? Então, assim, né, quero te agradecer pelo todos esses esclarecimentos aqui, e eu estou satisfeita aí com os esclarecimentos.
Então, assim, só gostaria de deixar mais algumas, acho que, informações que são importantes, né? Pela lei complementar 141, o município... Ah, desculpa. Claro, claro.
Quero te parabenizar por ter vindo aqui, dando essa explanação sobre a saúde. Eu não notei minhas coisas, assim como meu colega anotou no celular, aí, né, ou daí, mas eu só queria lembrar também sobre os preços. Vocês lembram do gel? Estava R$25 quando entrou, né? Se aproveitaram naquela oportunidade. Agora, hoje, quanto está o álcool gel? R$10. Você deu no começo também a diferença de preço para o nosso estado, para o nosso município, para a Paraíba, né? E também até para o governo federal. E eu, como vereador, eu tenho a obrigação também de fiscalizar e acompanhar, se eu não confiar no trabalho. Mas eu confio muito, eu sei da preocupação do prefeito Hilário, junto com a Secretaria de Saúde, e todos nós, vereadores, também, com essa pandemia. Nós estávamos preocupados dela não atingir muito o município, também preocupado com a economia, né, dos comércios, estando fechado. Hoje está, praticamente, está normal, né? Espero que fique assim, né, Sigrid?
Sim.
Eu queria que você me respondesse o que você acha do governo do estado liberar, por exemplo, todas as praias, né? Então, isso é um risco também um pouquinho, né, que a gente imagina isso aí. Né, teve muitas festas por aí. Então, essa também é uma preocupação da gente. Outra colocação que ele já colocou, meu colega Rogério, eu já ouvi isso tantas vezes, e ontem, novamente, ele falou, é verdade que uma pessoa, quando vai ao óbito, recebe 16 mil? Eu falei, olha, não. Eu já conversei isso com você, você sabe disso, já te liguei. Isso não existe, ela me falou, né? E tem pessoas que acham, colega vereadores, que quando uma pessoa vai a óbito, eu falei, não. Recebe 16 a 18 mil reais. Eu falei, não tem nada disso.
Não.
Outros falam o seguinte, a pessoa vai a óbito de outra situação, né, de saúde e põe lá o Covid-19. Mas não vejo também. Santa Maria tem 10 óbitos, com certeza foi todo constatado que teve esse Covid, né? Mas eu quero parabenizar vocês, continua orientando as pessoas para se cuidar, mesmo que deu essa baixada, né? Nós também temos que fazer isso aí, porque imagina se vier a segunda onda, né? É, isso já houve no passado, claro que hoje é outra história do mundo, né? Mas isso já houve, né? Quando houve as outras pandemias, então nós temos que se preocupar. Pedir ao povo de casa que vamos relaxar, não. Isso. Vamos se cuidar. Estou lembrando aqui também, secretário e vereadores e vereadora, como que muitas pessoas criticaram o Casa Grande porque ele não estava fazendo aquele hospital de emergência, como outros estados fizeram, e já foi até desativado. Centenas de dinheiro é enfiado ali, vereadores. E aqui no estado, o governador segurou o que ele fez, ele comprou várias UTIs e equipou os hospitais. E hoje nós estamos com pouco mais de 60% ocupado, então tem quase 40% desocupado. Quando passar essa pandemia, o estado está bem servido de UTIs em todos os hospitais que podem ser usados para outras coisas. Então, o governo Casa Grande pode ter sido criticado, talvez até por nós, mas ele agiu certo. Né, nesse momento. Então, eu parabenizo você, sei que ter vindo aqui, tirar as dúvidas, não só da Odair, colega, também as nossas, né, e a população. Mas eu sou um fiscalizador, sou obrigado também a olhar a transparência da saúde, para mim não falar bobagem lá fora, né, ou criticar. Primeiro, a gente tem que verificar o que está acontecendo. Tá, ok? Obrigado.
Só colocando a relação, né? Nós estamos no risco baixo, mas isso não significa que não há risco. Então, as pessoas elas têm que continuar a se cuidar. Tá? Né? Se foram abertas alguns serviços, esses serviços têm que ter cautela. Tá? Né? E aí a gente já vê as pessoas se aglomerando, indo para os bares. Né? Não é um problema só nosso. Tá? Coloco de novo. Todos os secretários de Estado têm reclamado exatamente a mesma coisa com relação às aglomerações. Teve um município que a polícia teve que usar spray de pimenta para tirar as pessoas da rua, tá? De tanta gente que tem. Então, eu acho que assim, para nós não termos uma segunda onda, vale da consciência das pessoas. Tá? Se não tem que sair, não saia, use máscara, né? Higienize as mãos. Várias vezes por dia, com água e sabão ou com álcool e gel, né? O espirrar e o tossir no antebraço, é isso que a gente ainda tem que fazer. Não é bom usar essa máscara? Não, né? Ninguém gosta. Você imagine um profissional de saúde que tem que usar essa máscara, ou aquele, né, protetor do rosto que é transparente, aquilo é pior, machuca até a cabeça. Né? Alguns profissionais falam que chega no final do dia com dor de cabeça. Então, não é bom, mas é necessário. Então, a gente precisa fazer. E assim, né, a gente já está vendo em outros países, com a liberação, já está havendo um aumento de casos. Então, isso é uma preocupação de que, e é o que assim, né, a gente vê aqui no nosso município, é que quem está indo para bares, para festas, são os mais novos. E os pais, os avós, né, estão em casa. E aí esses podem levar a doença para aqueles que são mais fragilizados. Então, são esses cuidados que tem que ter. Se você não se preocupa com você, se preocupe com a sua família, com seus pais, com seus avós, que são únicos. Né? Então, estamos num risco baixo? Ótimo, que continuemos assim. mas as pessoas têm que continuar fazendo cada um o seu papel. Não adianta esperar tudo da municipalidade, de vocês vereadores, de nós, secretaria. Nós vamos fazer o serviço de saúde, aquilo que cabe a nós, mas o cuidado é de cada um. Cada um tem que cuidar de si.
Em
porque
si.
A doença...
Ah. É, o Adair acho que esqueceu hoje, que eu sei que no dia, quando ele convocou, né, você aqui, é, que ele também queria sobre as máscaras que tinham sido produzidas aqui, né? No
Sim.
município, queria algum esclarecimento, se você quiser também colocar, né, para depois, né?
As máscaras, elas foram confeccionadas sobre a responsabilidade da Secretaria de Ação Social. Ah, tiver mais, eu tenho alguns números, mas, presidente, se o senhor quiser depois informações maiores ou vereadores, acho que seria interessante convocá-la, né? Porque a equipe dela é que ficou responsável. A Secretaria de Saúde, a gente confeccionou algumas máscaras lá no começo, mas foi para os nossos servidores. Agora, para distribuir para a população, esse trabalho ficou sob responsabilidade da CETDAS, da Secretaria de Ação Social. Aí ela me passou um relatório, tá? Alguma coisa que eu possa passar. Foram, ó, confeccionadas 52.574 máscaras. E essas máscaras, elas foram distribuídas à população pelos agentes comunitários de saúde. Tá? Então, quem tinha agente recebeu duas máscaras. Eu recebi as minhas, mesmo eu sendo secretária, a minha agente foi na minha casa e me entregou as minhas duas máscaras, tá? Então, foram confeccionadas. E as nossas máscaras confeccionadas, isso eu acho que foi muito bom, porque foi uma redução de custo, porque se você comprar uma máscara hoje, né, Silene, ela confecciona, né, a gente compra no mercado, tá R$6, R$7, a gente já comprou até 12, já comprei no início a R$12 uma máscara. E aí, pensando nessa diminuição de custos, né, a prefeitura comprou matéria-prima, né, tinha servidores que estavam afastados, porque o serviço que eles prestavam estavam suspensos, como educação, alguns outros, e aí convocou esses servidores para confeccionar a máscara, e as máscaras saíram a 99 centavos. Tá? Então, olha o custo que isso... Né, o lucro, ou a diminuição, né, que a economia que nós tivemos confeccionando a máscara de tecido a ter que comprar de alguém. Então, usamos a nossa mão de obra, aquela que estava, né, que não tinha, não que não tinha o que fazer, mas que os seus, né, diante da pandemia teve que suspender, como professores, coordenadores e outras atividades. E aí, essas máscaras, elas foram confeccionadas onde a secretaria, a prefeitura só comprou a matéria-prima, porque o restante foi usado de mão de obra e máquinas da Secretaria de Ação Social. Então, assim, essas são as informações que eu posso passar para vocês. Se vocês tiverem mais alguns questionamentos, a Neucelina, ela tinha um outro compromisso que não tinha como adiar, mas ela se colocou à disposição, presidente, se precisar, ela estará aqui, tá, para prestar maiores esclarecimentos.
Eu, como presidente dessa casa, com minha secretária da Câmara, a gente apreciou os preços das máscaras naquela época. Aquilo tinha disparado tanto de preço, e a gente, para comprar uma caixa de máscara, foi uma dificuldade. E outros termômetros, quando nós apreciamos o preço na internet, estava R$140. Nós apreciamos o preço, mas não tinha para vender. Era R$637 que eles queriam que a gente pagasse no termômetro.
Eu recebia 889.
Sim. Aí depois nós liguemos para todas as farmácias de Santa Maria, para ver se conseguia, conseguimos, não conseguimos esse preço. Aí eles tentaram em outros setores para ver se conseguia comprar, não conseguiu comprar quando o preço estava alterado. Então eu quero aqui deixar registrado isso aí também. E também é sobre o recurso das máscaras, de 53 mil máscaras, eu estava lá na hora que estiveram, a Selene estava presente, se eu não me engano, o Clóvis estava presente, que mais um vereador não a lembra agora, quando eles fizeram aquela entrega das máscaras ali, que fizeram uma palestra muito bonita, e eu acho que deveria ter, todos os vereadores deveriam estar lá, nesta hora. porque para ver o trabalho que fizeram da Ação Social, junto com a Secretaria, que foi um trabalho muito bonito, quero até parabenizar eles pelo trabalho e pela economia que o município teve de fabricar essas máscaras. Então, quero aqui agradecer muito. E também quero aqui, ô, secretário, parabenizar muito a Secretaria de Saúde, sua equipe, todas as pessoas que estão envolvidas no meio disso, desse coronavírus, que estão aí, tiveram o maior carinho com a população de Santa Maria, que olha quanto que era perigoso deles pegar essa doença. Então, eles sempre estavam à disposição. Então, quero parabenizar muito a Secretaria de Saúde e os funcionários que tiveram à frente disso, e junto o nosso prefeito e nosso vice-prefeito. Por quê? Porque ele teve o dom de logo se providenciar, de adquirir as máscaras e adquirir tudo isso para poder nosso município não tiver uma atitude tão atingida igual os outros municípios aconteceu. Quero só parabenizar a secretaria, o nosso prefeito Hilário Rep, que é o nosso vice-prefeito.
A gente, assim, né, no início, como nós somos um município que tem uma grande circulação, né, tanto de pessoas que saem como pessoas que entram, a nossa previsão era, assim, né, a gente ficou muito receoso de isso ser muito pior do que está hoje, pela circulação de pessoas que nós temos no município. Né? Não é o ideal, mas eu acho que é menos pior do que aquilo que a gente previa. E nós, no começo, tivemos que correr contra o tempo, porque a gente precisava assegurar a vida dos servidores, daqueles que estavam lá na ponta. Então, nós corremos contra o tempo, tá? Que talvez se tivéssemos feito uma licitação, tivesse sido mais barata, pode até ser, mas nós não tínhamos tempo para isso, tá? Então, vocês veem hoje que foram raros os nossos profissionais de saúde que tiveram a doença mais grave. Só um que ficou mais grave, ficou na UTI. Tá? Né? Uns dois ou três que ficaram internados, mas a maioria, a doença pegou leve. Tá? E muitas vezes, né, Joel passou aí, e muitas vezes não foi nem no serviço, foi por causa da família que pegou primeiro. Né? Então, é e contra o tempo. Lá no começo era contra o tempo. Talvez hoje a gente fosse começar hoje, né, com esse monte no mercado, tivesse que comprar novamente, os preços vão ser muito mais em conta. Mas lá em março nós estávamos correndo contra o tempo. Não dava para parar serviço e a gente precisava cuidar da vida de quem ia cuidar. E é isso que para nós importou naquele momento. Né? E é isso que a gente queria. Né?
Secretário, se fosse pegar e fazer a licitação, eu sei que essas firmas, até vez que pega essa licitação, e aí vai lá, outra recorre, e talvez essas máscaras nem tenham chegado ainda até hoje.
Sim.
E outro, isso daí tem que ser comprado emergencial mesmo. Tenho certeza que o prefeito e a secretaria tá fazendo um trabalho sério, e recurso que veio está sendo bem aplicado, eu tenho certeza que está sendo aplicado para a população de Santa Maria.
Então, assim, só como uma informação complementar, né, como disse o presidente, todo o apoio que a gente precisou do prefeito, ele sempre esteve, né, até porque esses processos precisam passar por ele. Então, né, chegava lá qualquer hora, ele estava, né, lá, avaliava, junto com o jurídico, essas coisas. Né. Então, só para vocês terem ideia, pela Lei Complementar 141, o município precisa gastar 15% da sua receita em saúde. Uhum. Nós terminamos o ano de 2019 gastando 19,88%. Primeiro quadrimestre, o município gastou 24,76%, ou seja, quase o percentual da educação, que é 25%. Nós ainda não fechamos muito bem o segundo quadrimestre, mas pela, né, porque precisa de algumas contas, e aí nós já estamos mais ou menos no segundo quadrimestre com 23,94% de receita do município gasto só na saúde. Tá? E mesmo nessa pandemia toda, nós ainda conseguimos fazer várias coisas. Né? Eu até me chamaram de corajosa. Né? Abrimos uma unidade nova, que foi a unidade lá da Rua Nova. Por quê? Para aproximar ainda mais. Porque se a pessoa de lá vinha aqui na AMA, que a AMA era responsável por aquele território, às vezes ele não conseguia ficha. Aí ele ia para onde? Para o hospital. Então, hoje não. O pessoal lá do posto do Boa Vista para cima, eles vão buscar atendimento mais próximo deles. Né? Então, nós criamos um setor específico só para a Covid. E todas as nossas unidades, elas receberam treinamento para que o paciente que chegasse com qualquer sintoma gripal, ele fosse, tivesse preferência no atendimento. Tá? Passamos de 11 equipes de estratégia da família para 15. Só São João de Garrafão ganhou mais uma, né? Aqui no centro ganhou mais uma, São Luís vai provavelmente, né, por causa do Covid, a gente teve que colocar um médico no covidário, mas é um médico que vai para atendimento noturno em São Luís também. Tá? Passamos de o atendimento da AMA de 7 da manhã até as 20 horas. Isso, para nós, fez com que a população que trabalhe não precisava mais perder o seu dia de serviço para buscar atendimento de serviço de saúde. Ele podia ir depois do seu horário de serviço. Esse horário de saúde, na hora, precisava ser até as 19 só. A gente colocou até as 20, porque o nosso comércio tem comércio que fecha às 19. Então, quer dizer, não dava tempo assim mesmo, tá? Ampliamos o horário. E a vigilância sanitária, para fazer as suas fiscalizações, ganhou mais um veículo. Com a venda, né, com o leilão, o recurso arrecadado do leilão, o prefeito cedeu um carro para a vigilância sanitária, que só tinha um veículo para inspecionar o município inteiro. Agora tem mais um, né? Recebemos os dois respiradores, que para nós, nas nossas unidades, não fariam, né, não teria utilidade. E aí fomos e repassamos os dois respiradores para o hospital, que é um que fica na sala vermelha, na sala de urgência, e a outra é se o paciente precisar ser transferido, paciente grave, tem esse respirador de transporte. Né? Porque a gente sabe que, pensando se tivesse mais casos, tivesse que transferir mais de uma pessoa por vez, o SAMU não daria conta. Então, a gente equiparia uma das nossas ambulâncias para poder repassar. E mesmo diante dessa pandemia, as nossas unidades de saúde fizeram, no primeiro quadrimestre, mais de 118 mil atendimentos. Ah, mesmo suspendendo vários serviços, porque a odontologia não podia funcionar, né? Então, mesmo suspendendo vários serviços, ainda fizemos mais de 118 mil atendimentos no primeiro quadrimestre. E aqui vai, né, senhores vereadores, um agradecimento muito especial aos servidores da saúde, como o próprio presidente disse. Né, serviços que foram suspensos, tá, aqueles serviços que... Esses servidores, a gente conseguiu colocar eles em outra frente. E não tivemos nenhum problema, tá, nenhum. Dentista foi para o acolhimento, dentista foi para fazer teste rápido, todos os servidores que a gente mudou de função, tá? Nós não tivemos problema. A gente tem que, eu tenho que agradecer muito, porque teve prefeituras que os servidores entraram na justiça por desvio de função. E aqui todos os servidores abraçaram a causa. Se tinha um buraco, vai lá um outro ajudar, mesmo que não era a função dele. Todos, nós tivemos apoio de todos, eles merecem muito o parabéns e o meu agradecimento. Que se hoje nós estamos prestando um serviço de qualidade à população, é graças a todos os servidores de saúde. Todos. Tá? Todos nós estamos aqui de parabéns. Porque a vigilância epidemiológica está de plantão no final de semana. A vigilância sanitária estava de plantão no final de semana. Tá? Tinha qualquer problema, eles estavam lá. A gestão, todos estavam de sobreaviso. Precisasse de qualquer pessoa, qualquer dia, sempre tinha alguém disponível. Tá? E isso, para nós, fez com que os nossos serviços fossem de qualidade. Tá? E teve servidores que nem cobraram por isso. Tá? O seu justo. E não houve reclamação nenhuma por isso. E isso, para nós, fez a diferença. Tá? Então, aqui deixo meu agradecimento, estou à disposição se precisarem de qualquer coisa. Estamos aí e acho que é o que a população, né, sempre precisa. Saúde em primeiro lugar, o resto a gente dá um jeito. E é isso que a gente quer, é que a população tenha saúde, porque é um povo extremamente trabalhador.
Sigrid, eu também gostaria de deixar
os meus agradecimentos ao trabalho de relevância, de excelência dos nossos agentes de saúde, servidores públicos, né, desse município, os particulares, Hospital Concórdia, todos que atenderam a população de Santa Maria. Eu acho que a gente não pode esquecer de ninguém.
Não.
Desde aquele que limpa, que ajuda, que estão na linha de frente. Eu gostaria muito de agradecer essa população, porque o povo de Santa Maria necessitou da ajuda deles. E eles largaram muitas vezes sua família em casa, seus pais em casa, para cuidar de nós.
Sim.
Como isso foi importante. Então a gente sabe disso, eu como vereador, eu sei do trabalho que vocês na saúde teve nesse município e vão ter. A gente não sabe quando essa pandemia acaba, né? Mas eu já falei nessa casa, Singrid, quando, eu não sei quem vai ser vereador, quando vai acabar essa pandemia, mas essa casa tem o dever de fazer uma homenagem a todos os servidores públicos de Santa Maria de Jetibá, porque colocaram a sua vida em risco, estão na linha de frente, estão fazendo um excelente trabalho. Aconteceu, faleceu 10. Mas fazer, como vai fazer? A gente não queria que tivesse nenhuma morte no nosso município, pode ter certeza.
É verdade.
Mas aconteceu. Então, eu peço a Deus que abençoe cada servidor que trabalha na saúde, isso do hospital particular, da Secretaria de Saúde, dos PSA, do AMA, de laboratório, de farmácia, todos que estão de frente, na linha de frente e que trabalham com a saúde no nosso município. Porque sem vocês, nós não estaríamos nessa situação que nós estamos no nosso município. Leva essa palavra minha para todos os servidores desse município. Eu agradeço a eles por, muitas vezes, deixar a vida deles de lado, muitas vezes não, é o todo, deixar a vida de lado para cuidar de nós. Eu coloco eu junto, de nós todos, a população de Santa Maria. Então, a população de Santa Maria agradece a todos eles. E gostaria de falar também, eu estou no grupo do comércio de São João de Garrafão, e o comércio, ele fica preocupado quando vai para o vermelho, quando vai para o laranja, amarelo, no caso, ou o azul, entendeu? Ele fica preocupado, porque eles necessitam de trabalhar.
Claro.
Todo mundo tem que trabalhar. Essa pandemia afetou a todos, como o vereador Tio Manske, Valdivino Manske falou, esse é mundial. Isso afetou a todos, e nós não sabíamos como lidar com isso. Isso foi uma novidade para todo mundo. Então, foi difícil no início, mas eu acho que Santa Maria está de parabéns. É a minha fala aqui neste momento. Obrigado.
Já não é mais só um problema de saúde pública, né? Virou um problema econômico, né? Financeiro, porque os comércios, né? Então, assim, nós precisamos unir forças, não só a saúde, porque, como eu disse, é uma responsabilidade de todos, né? Que a gente precisa, cada um fazer a sua parte, nós que estamos na gestão, fazer a maior, que é acolher essas pessoas que estão suspeitas ou com, né? E o isolamento das pessoas também é o essencial, daquelas que estão com o Covid, para que a doença não seja transmissível, né? Transmitida para outros. E aí, sim, mas só dando uma informação que acho que vai alegrar vocês e principalmente os nossos agentes, como o Jean colocou eles, nós adquirimos tablets para todos os nossos agentes comunitários de saúde. Tá? Então, agora o sistema está sendo implantado nos tablets, né? Porque eles vão usar um sistema. Esse sistema ele tem uma geolocalização, então não vai poder enganar se eu fui ou não na casa da pessoa, porque vai lá, né? Vai estar a geolocalização aonde ele foi. Tá? Nós vamos continuar, por enquanto, ainda com a assinatura depois que isso passar, mas vai estar lá. E quando a gente fazer o recadastramento na nossa população, nós poderemos aumentar a arrecadação, o recurso da saúde, em mais de R$500 mil. Tá? Então, isso é um recurso a mais que vai vir para a Secretaria de Saúde a partir do momento que a gente começar a utilizar os nossos tablets para os agentes comunitários de saúde. Tá? Então, todos eles vão receber um tablet, vai ficar sob responsabilidade deles, com um programa. E aí, Né? Hoje a gente usa os nossos estagiários para digitar a produção, uma economia que nós vamos ter para o ano que vem, que nós não vamos mais precisar de todos os estagiários. Que eles não ouçam isso, que eles vão ficar tristes, vão perder o emprego. Né? Mas é uma diminuição de talvez em torno de ficar com 2 ou 3 estagiários só, porque automaticamente essa produção já vai para o Ministério. Então, não vai precisar alguém específico para cadastrar. Né? Isso vai facilitar também muito o serviço do agente, porque ele vai usar o sistema bonitinho, né, com a geolocalização, e aí, talvez a gente não tenha mais reclamação de que o agente não foi na minha casa, porque ali vai estar, tá? Quando tiver uma reclamação, a gente pode acessar o sistema e ter certeza se ele foi ou não para a casa da família. Né? E isso é uma coisa que a gente tem, né, que já vai, tá, no começo de outubro, provavelmente, os agentes já vão estar com esse equipamento em mãos.
Secretário, né? Eu te agradeço por ter vindo à convocação. Eu deixo a minha ideia. Se inscreva uma vez por mês e passe para a população o que está sendo feito.
Sim.
Né? Não, se inscreve uma vez por mês, esclareça pelo menos o relatório lá, para a população ficar mais ciente das coisas que estão sendo feitas no nosso município.
Ali no relatório, no relatório que eu deixei com o presidente, tem a relação de todas as atividades que a gente já fez até agora, tá? E vocês podem ter acesso também de tudo, desde o primeiro dia que a secretaria começou a tomar providência até agora, tá? De todas as ações estão aí. Ali também estão relacionados todos os processos de compras que a gente fez com esses recursos que eu falei, e o que, que cada processo, está lá no portal da transparência, mas mais fácil, se vocês quiserem dar uma olhada, está ali também. Tá? Então, tá essas informações, e como eu disse, eu me coloco à disposição, né? A gente tem feito o possível e dentro daquilo que a gente tem aprendido a cada dia para proporcionar o melhor serviço para a população. Né? E estamos aí. É um dever de vocês, como vereadores, né, terem esses esclarecimentos, e nós, como né, gestão, de poder prestar esses esclarecimentos. Me coloco sempre à disposição.
Obrigado, secretária, pelo esclarecimento, que assim a população fica sabendo de tudo que está acontecendo na saúde, e os vereadores estão cientes, o que você repassou tudo em aqui, os vereadores e vereadoras, e esse trabalho que vocês vêm fazendo na saúde. Muito obrigado.
Eu que agradeço.
Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Alvo Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Projeto de lei número 42/2020. Dispõe sobre a denominação da rua Teodoro Guilherme Carlos Ságer, em São Luís, neste município, e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a rua Teodoro Guilherme Carlos Ságer, com início na rodovia Nicolau Schiffer e término nas coordenadas, numa extensão de 449 metros, situada em São Luís, neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 20 de agosto de 2020. A justificativa. Projeto de lei de número 42/2020 dispõe sobre a denominação da rua Teodoro Guilherme Carlos Ságer, em São Luís, neste município, e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a rua Teodoro Guilherme Carlos Ságer, com início na rodovia Nicolau Schiffer e término nas coordenadas, numa extensão de 549 metros, situada em São Luís, neste município. A denominação da referida rua vem do encontro aos anseios dos diversos moradores residentes em São Luís, neste município. Quanto ao homenageado, era filho de Frederico Ságer e Augusta Jastrow Ságer. Com o intuito de construir uma família, o homenageado se casou com Olga Jacó Ságer, e dessa união tiveram 8 filhos: Almira, Érica, Deolido, Darli, Simvaldo, Vanilda, Flávio e Adelaide. O homenageado sempre residiu em São Luís, frequentava a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a ISLB. Trabalhava na lavoura, de onde vinham recursos para o sustento de sua família. foi zelador do cemitério Augusto Kellert por mais de 30 anos. O senhor Teodorico Guilherme Carlos Sagem foi a óbito em 12 de março de 2004, deixando eternas saudades em todos os seus amigos e familiares, bem como um legado de bons ensinamentos, de amor e respeito e fé. Homenagem como essa preserva a lembrança de ilustre nome da história do nosso município, bem como proporciona uma mensagem educativa para todos, pois reflete um exemplo a ser seguido por todos. Sendo assim, conto com o entendimento e pronta acolhida dos nobres pares na aprovação desta homenagem. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 20 de agosto de 2020. Autor do projeto, vereador Arlindo Repke. Projeto de lei de número 45/2020. Dispõe sobre a denominação da rua Valdemiro Beninque, em São Luís, neste município e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a rua Valdemiro Beninque, com início na rua Carlos Guilherme Alberto do Bruns, eterno nas coordenadas, numa extensão de 578 metros, situada em São Luís, neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 25 de agosto de 2020. A justificativa. Projeto de lei de número 45/2020 dispõe sobre a denominação da rua Valdemiro Beninque, em São Luís, neste município e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a rua Valdemiro Beninque, com início na rua Carlos Guilherme Alberto do Bruns, eterno nas coordenadas, numa extensão de 578 metros, situada em São Luís, neste município. O homenageado era de origem pomerana, o qual nasceu em 19 de dezembro de 1946, filho de Augusto Beninque e Augusta Reis Beninque. Sempre residiu neste município. Era casado com Lindaura Knack Kalk Beninque e tiveram 5 filhos, sendo Beniuda Beninque, Evanilda, Eva, Neide e Hélio Beninque. Era membro da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a ISLB. O homenageado trabalhou como lavrador. Foi um cidadão exemplar, honesto, trabalhador, sempre junto de sua família e praticando boas ações, até seu falecimento, que se deu no dia 20 de junho de 2019, aos 73 anos de idade, o qual deixou boas lembranças nas memórias de todos os que conheciam. Homenagem como esta preserva a lembrança de ilustre nome da história do nosso município, bem como proporciona uma mensagem educativa para todos, pois reflete um exemplo a ser seguido por todos. Sendo assim, conto com o entendimento e pronta acolhida dos nobres pares na aprovação desta homenagem. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 25 de agosto de 2020. Autor do projeto, vereador Hilário Beninque. Projeto de lei de número 46/2020. Dispõe sobre a denominação da rua Laura Marta Francisca Schultz, em São Sebastião do Meio, neste município e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o prefeito municipal de Santa Maria de Itibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a rua Laura Marta Francisca Schultz, com início na rua Ricardo Marquate e finalizando na rua Germano Henrique Emílio Rose, numa extensão de 204 metros, em São Sebastião do Meio, neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 31 de agosto de 2020. A justificativa. Projeto de lei de número 46/2020 dispõe sobre a denominação da rua Laura Marta Francisca Schultz, em São Sebastião do Meio, neste município e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a rua Laura Marta Francisca Schultz, com início na rua Ricardo Marquate e finalizando na rua Germano Henrique Emílio Rose, numa extensão de 204 metros, em São Sebastião do Meio, neste município. A homenageada nasceu em 17 de outubro de 1933, em Jequitibá, neste município. Porém, na época, ainda pertencia a Santa Leopoldina, onde passou a sua infância e juventude, filha de Teodoro Schultz e Emília Schultz Pagum. Ainda jovem, a homenageada se mudou para o município da Serra, onde trabalhou com seus irmãos Edmundo e Roberto, na empresa Atlantic Werner do Brasil, onde constituiu família e foi abençoada com uma filha, Kátia Maria Schultz da Silva. A senhora Laura também residiu, durante o seu tempo, no município de Vila Velha, mas precisamente no bairro Cobilândia, onde permaneceu até retornar para Santa Maria de Itibá, e onde continuou o trabalho na agricultura, principalmente nas plantações de café. Com o casamento de sua única filha, Kátia, que se casou com Emílson Vieira da Silva, ex-vereador desse município, a homenageada passou a dedicar seu tempo ao cuidado de suas netas, com muito amor e carinho, em retribuição ao afeto de Dona Laura, sua filha e seu genro, denominaram a loja construída no município de Itarana, Espírito Santo, como LMF Schultz ME. Já com a idade de 80 anos, sempre resistindo com sua filha, veio a falecer em 3 de maio de 2012, em razão de problemas cardíacos. Desta forma, trata-se de justa e merecida homenagem à memória de uma cidadã santamariense, bem como aos seus familiares, que seguem trabalhando e constituindo para o progresso e desenvolvimento dessa cidade. Sendo assim, conta com o atendimento e pronto acolhido dos nobres pares na aprovação desta homenagem. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 31 de agosto de 2020. Autor do projeto, vereador Nelson Miltink. Indicação número 21/2020. Indica ao chefe do Poder Executivo a instalação de cestos de lixos, padronizados e fixos, nos pontos onde já há algum ponto de coleta ou lixeira, improvisada, em todas as regiões da cidade. Senhor presidente e senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, por meio do vereador baixo assinado, conforme o artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal a instalação de cestos de lixos padronizados e fixos nos pontos onde já há algum ponto de coleta ou lixeira improvisada em todas as regiões da cidade. A gestão de resíduos sólidos e a contaminação ambiental está entre os desafios a serem enfrentados pelas autoridades públicas, sendo inclusive mencionada em sessões plenárias. O lixo amontoado nas calçadas obstrui as vias. O sistema de escoamento de águas é prejudicado, além de atrair cachorros, ratos e insetos que podem transmitir doenças para a população. A conscientização através de programas e campanhas é de suma importância, porém também é necessário implantar condições melhores para a coleta de lixo. A proposta que ora se apresenta é implementar lixeiras padronizadas em todos os locais onde o lixo é colocado pela população, tanto em zonas de perímetro urbano quanto rurais, a fim de padronizar e facilitar coleta, melhor o aspecto de limpeza do ambiente, bem como a qualidade ambiental. As lixeiras padronizadas devem atender a população e estar de acordo com as especificações técnicas, a fim de proteger tanto a população como os trabalhadores que fazem o recolhimento de lixo. Cumpre ressaltar ainda a necessidade de implantar uma fiscalização periódica, a fim de fiscalizar, educar e instruir os moradores de como estará ocorrendo a coleta, como também punir aos que vierem a cometer atos de vandalismo ou furto dessas lixeiras. Sendo feita uma conscientização, juntamente com a população, para ajudar a cuidar, fiscalizar e identificar infratores, caso haja. Sendo assim, o vereador Hilário Benink pede o deferimento desta indicação para dar mais qualidade de vida a todos, minimizando problemas de poluição ambiental e visual, como também problemas de saúde, oriundos do descarte de lixo em locais indevidos. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 28 de agosto de 2020. Autor da indicação, vereador Hilário Benink. Indicação número 22/2020. Indica ao chefe do Poder Executivo a implantação de sistema de drenagem pluvial na rua Arnaud Bull, neste município. Senhor presidente e senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, por meio do vereador baixo assinado, conforme o artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a implantação de sistema de drenagem pluvial na rua Arnaud Bull, neste município. Justifica-se a presente indicação, tendo em vista que no período de chuvas a água não tem escoamento, causando assim transtornos aos moradores e transeuntes. Desta forma, visando melhorias na referida rua, de forma a sanar o problema que os moradores vêm enfrentando. Requer aprovação da presente indicação, bem como requer o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 27 de agosto de 2020. Autor da indicação, vereador Hilário Benink. Santa Maria de Jatibá, 31 de agosto de 2020. Ofício número 604/2020. Ao excelentíssimo senhor Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá. Assunto: encaminha plano de execução, royalties de petróleo e do gás natural de Santa Maria de Jatibá. Senhor presidente, considerando o teor da CI, SECPLAN número 1073/2020, da Secretaria de Planejamentos e Projetos, protocolizada em 27/8/2020, sobre o número 7274/2020, solicitando o envio de ofícios a essa Câmara Municipal. Encaminhamos a Vossa Excelência anexo o relatório sobre a implantação dos recursos e respectiva avaliação, referente da prestação de contas dos royalties de petróleo e do gás natural de Santa Maria de Jatibá do segundo semestre do ano de 2019. Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Está aqui à disposição dos vereadores para quem quiser acompanhar.
Encaminho os projetos de lei para as comissões permanentes para exame e parecer. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Oradores no pequeno expediente. Nós não temos, temos três vereadores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro vereador inscrito no grande expediente, vereador Hilário Benin.
Cumprimento o presidente dessa casa, Elmar Francisco Tom, primeiro secretário Álvaro Roberto Gonçalves, primeiro vice-presidente Baldivino Mansco, os novos colegas vereadores, Adair Lourdes, Clóvis Brown, Florentino Laus, Jean-Jacques Laus, Aline de Rup, Nelson Metink, Joel Ponlut, Zelene Jastro e Rogério Gomes. Cumprimento o Dr. Luiz Mil, em seu nome, cumprimento todos os ouvintes da Rádio Pomeranos, internautas e os demais presentes aqui. Sou presidente, os vereadores. Eu fui cobrado várias vezes, o pessoal está cobrando as torres de celular. Eu não pude responder, mas hoje eu tive uma resposta, que em breve vai ser licitado 6 torres de televisão e celular, e que o povo está esperando com muito, muito carinho esses torres, porque sinal de celular não pega em várias localidades. Eu gostaria muito que secretário ou alguém me explicasse, me dissesse quanto, quem, qual vai ser o primeiro, mas eu tive conversa com presidente dessa casa, ele já pode informar alguma coisa, né, senhor presidente?
Me permite a parte, vereador Hilário Benink? Aquelas torres que foram listadas anterior, a firma que ganhou, ela até começou a fazer no setor lá em cima, teve várias assim, coisas que estão questionando, que eles querem receber, porque foi que não conseguiu colocar aquelas torres. Porque a Anatel, aí vieram aqui no gabinete do prefeito e embarcaram a colocar essas torres, por conta do sinal de ofender outras repetidoras, outros sinais de outras, como supor, da Vivo, que ia ser colocado, aí pode ofender da TIM e ofender da outras firmas. Então foi proibido de colocar. E agora o prefeito se prontificou, pegou uma ata de preço de Laranja Terra, então é as repetidoras que eles vão colocar. Já está, provavelmente deve começar, esse mês agora, de colocar algum setor, e isso não é listado, vai ser alugado. A firma vai estar lá e a prefeitura vai arcar com a despesa de todo mês para eles acompanhar essas repetidoras.
Muito obrigado pela resposta. E eu corri atrás hoje, mas como não consegui falar com o secretário, aí eu perguntei a Vossa Excelência, e Vossa Excelência me disse isso é importante, o povo quer saber. E também eu gostaria que prefeito, secretária, instalasse as placas das ruas, que a Linde fez várias ruas, que não adianta só deixar no papel se não tem as placas. As placas é principal, que muitas pessoas vêm de fora, eles querem saber a rua, e muitas vezes a gente não sabe qual rua que é, porque a gente aprova aqui, mas não lembra na hora qual rua que é. Então eu gostaria muito, isso não é um custo caro, botar todas as placas das ruas. Então fica muito importante para o nosso município ser bem identificado. Muito obrigado a todos.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Arlindo Repke.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, as pessoas aqui nos acompanhando, funcionários dessa casa, as pessoas de casa, internautas e a Rádio Pomerana. Eu queria dizer para os senhores vereadores e vereadora que os trechos de asfaltos que estão, alguns que tinham parado, por exemplo, em São Luís, por vários meses, e se reiniciou. É a mesma empresa, Clóvis Hilário, que estava no Alto Santa Maria, onde está terminando, né? Assim, já fazer o asfalto, Alto Santa Maria, e ela agora já está em São Luís, num trecho ali, onde tem uma vila, onde moram os mineiros ali, no Solimar Renca, ali, estão trabalhando, e o tempo também está ajudando, né? É que muito, nós precisamos muito das chuvas, nós sabemos disso, só que realmente atrapalhou muito essas empresas fazer os trechos de asfalto. Rio das Pedras também, por várias vezes, parou ali, a empresa foi notificada, né? Mas, como se diz, voltou a ingressar. Eu passei no Rio das Pedras, já adiantaram um trecho grande, falta pouca coisa em Rio das Pedras, a base está praticamente pronta, então está andando os asfaltos. Da mesma forma, eu vi a vila do Italiano, conversando com um cara lá hoje, só que tem muitas pedras, São Sebastião do Meio, Alto São Sebastião, né, Valdivino, está bem adiantado, quase pronto também. Então, realmente, parabenizar a administração que, pela preocupação que sempre tinha de sair esses trechos de asfalto. Não é uma hora para outra. Vocês sabem, colega vereador, quando se faz um trecho grande, presidente, né, vai 3-4 anos que termina aquelas BR ali. E aqui está se até terminando rápido, né, vamos dizer assim. E o prefeito também tem uma equipe que eu quero parabenizar, onde foi feito vários trechos na Vila do Garrafão, agora estão aqui em São Luís, vários trechos que a equipe própria da prefeitura está fazendo. E estão fazendo um bom serviço. Quero parabenizar, não vou citar nome aqui, aqueles funcionários ali que estão trabalhando naquela equipe que estão fazendo os asfaltos com um recurso próprio. Então, realmente, parabenizar a equipe da prefeitura e o prefeito, secretários que estão se empenhando. Eu sempre digo, Santa Maria cresce dia a dia. Cada canto que tem uma obra em andamento. Pois não, colega vereador?
Queria pedir a parte, Vossa Excelência, e deixar falado também do trecho da Vila de Cima de São João de Garrafão, que foi o prefeito vai dar ordem de serviço semana que vem, que vai até na escola de Rio Taquara. São 2,2 km. A população, por várias vezes, me perguntou o que tinha acontecido. A gente esclarecia que a empresa não tinha como fazer, a empresa abandonou. O prefeito licitou de novo, 3 empresas participou, vereador, e uma empresa da Serra ganhou a licitação e vai fazer aquele trecho de 2,200 metros, mais 4 ruas em São João de Garrafão. Então, eu agradeço ao prefeito também por empenho para se fazer isso ainda esse ano, Arlindo. Muito obrigado pela parte.
Arlindo, permite uma parte também?
Pois não, colega.
Aquela rua que estão fazendo hoje em São Luís, como o senhor disse, a rua Mineiro, né? Lá encontraram pedra, mais de 200 metros de pedra.
É tão difícil tirar aquelas pedras, estão lá mais de um mês já tirando, que deu um trecho de muita pedra, e muitas vezes as empreiteiras não sabem que tem tanta pedra. Agora trouxeram uma serra para serrar, eu estou acompanhando aquilo direitinho, lá vai ser um asfalto até bom, só que tem muita, muita pedra para estirar. Muito obrigado.
É, realmente, eu vi aquilo lá, né? Quando você olha assim, parece que não tem pedra, mas agora realmente apareceu muitas pedras naquele trecho, sim, né? Então, acho que o empenho das secretarias e prefeito, e nós, vereadores, sempre também apoiando, os asfaltos estão indo, né? Bem no nosso município. Outra coisa também quero aqui dizer, muitos são contra os quebra-molas, né? Mas os quebra-molas que foram feitos na nossa cidade, estão sendo feitos ainda, né? Que as faixas elevadas, que servem para a faixa de pedestre e também para o carro diminuir a velocidade. E essa faixa, senhor vereador, ela não prejudica o carro, né? E a moto, ela não consegue saltar ali por cima, como salta em cima de um quebra-mola pequeno. Então, realmente, ali no posto do Careca, né? Conhecido como posto Careca, já fez aquele trevo, que foi, achei que ficou um pouquinho grande, né? Devia ser um pouquinho menor, mas já, assim, minimizou muito o trânsito ali, ficou mais fácil de você andar, né? As pessoas respeitando. Então, realmente, as faixas que estão se fazendo aqui na cidade, e os sinais, semáforos, sempre, de vez em quando, estavam quebrados, e assim por diante, igual esse semáforo aqui, saindo dessa rua da Massa Espindo aqui, ele era ruim, precisava só ficar piscando. Mas agora tem aquele quebra-mola ali, aquela faixa de elevada, e realmente tirou o perigo. Então, que bom que a nossa cidade está se tornando uma cidade bonita, cresce dia a dia, e nós temos aqui te dado apoio. Muito obrigado.
Além de, permite-me uma sua parte?
Pois não, colega.
Eu queria falar ali, eu esqueci, aquela reta do Bruno Plosto, Petro Campo. Eles estão pedindo, há muitos anos, mas não é de hoje, não. Há muitos anos eles queriam um lombada lá, porque lá o pessoal corre muito, todo mundo sabe que lá é uma reta, e eu queria que o prefeito, o secretário, de Corim, já que fizeram tanto quebra-mola em Santa Maria, uma mais ou menos é a mesma coisa. Então eu queria pedir de coração que fizessem lá no Bruno Plosto, na reta, para que evitasse alguns acidentes que acontecem lá. Muito obrigado.
Eu não posso te garantir, colega Verdão, mas ele está no projeto, né, de ser feito ainda, né, porque tem mais ainda a terminar. Então, eu acredito que realmente é uma reta perigosa ali, né, eu sei dali, tem casos dos dois lados, mas eu acredito que vai fazer para melhorar, sim.
Lá morreu várias pessoas já, inclusive nosso amigo lá de São Luís, Adama Bento, último, uns 3 meses atrás, ou 2 meses, que ele foi atropelado lá por um ônibus e chegou a óbito. Então, um grande amigo nosso se perdeu lá em São Luís, naquela reta.
Só lembrando também que ali foi atropelado e morreu também um primo seu, o qual o colega presidente está fazendo o nome da rua dele, Armindo Berge, também morreu naquela reta ali, né, conhecido como Beca.
Finado João Cristo morreu também naquela reta.
Isso, pois não.
Vereador Aline, se me permite uma parte também. Eu quero aproveitar a sua fala sobre esse quebra-mola. Hoje eu lembrei o prefeito de novo fazer quebra-mola na virada. Que sábado já deu 2 acidentes de moto lá de novo na entrada do Rio Mar Gomes, que vai para a Pousada Paraíso. Então os carros de verdura correm demais, motoqueiro corre demais, já deu 2 acidentes sábado de novo. Então eu pedi ao prefeito hoje que fizesse quebra-mola lá naquela localidade e também Frente Feliz Rosa o mais rápido possível, porque antes que alguém morra lá de novo. Obrigado pela parte, viu?
Aquele quebra-mola, colega Álvaro, ele foi feito na época, talvez numa altura, mas aí veio o recapeamento, né? E ele ficou baixo, realmente, pode passar em qualquer velocidade. Realmente não é um quebra-mola, é só um sinalzinho que tem ali. Eu concordo com Vossa Excelência, ok?
Eu também faço uso do grande expediente. Quero cumprimentar os vereadores, vereadora, nosso ouvinte da Rádio Pomerano, nossos internautas, nosso contador dessa casa, doutor Luiz Mil, TV Câmara, funcionário da Câmara, e o Alice Patrick, aqui presente. Obrigado pela presença sua nessa sessão. Primeiramente, eu quero agradecer e parabenizar o nosso associado da COPEAV. Dia 6 de setembro, pelos 56 anos do cooperativismo, que hoje eles comemoraram dia 3, 56 anos da cooperativa. E parabenizar os associados e todos aqueles funcionários que já passaram naquela cooperativa, e parabenizar as equipes que sempre estavam na administração, os presidentes, pelos tantos anos de cooperativa, e agradecer que nossa cooperativa está crescendo dia a dia, cada ano se movimenta mais e vai se adequando, vai se arrumando mais coisa para o nosso município. Isso só traz benefício para o município. Quero parabenizar muito e dar os parabéns aos nossos cooperados da cooperativa. Quero aqui também falar sobre os meio-fio. Sexta-feira eu fui lá no Cavalo Baio. Que coisa bonita aquele asfalto. Mas falta uma coisa para clarear os olhos das pessoas. É o meio-fio. Que nós temos que se preocupar. É muito que agora vem a época de chuva. Daqui uns dias está chovendo. E o meio-fio, estando prontinho, só vai proteger o asfalto. Então, aquele asfalto ficou muito bonito. E a única coisa que está faltando é o meio-fio. Eu queria que o prefeito conversasse com a empresa e com a Secretaria de Obra para ver se coloca esse meio-fio logo, porque se não ficar sem meio-fio, vai logo, logo, com a chuva que vem, vai estragar aquele asfalto. E também para avisar a equipe que está fazendo os meio-fios em São Luís, que é um trabalho bonito que eles estão fazendo, e como que fica bonito aquele asfalto ali que foi todo reformado. Então, prefeito está de parabéns junto à equipe de Secretaria de Urbano, que está ali trabalhando junto para fazer aquele meio-fio, e a Secretaria de Obras deve estar envolvida no meio também, e deixar aquilo ali pronto, e logo esses outros trechos que foi feito, que vamos pôr lá em Garrafão, acho que foi feito uns trechos para fazer aqueles meio-fio também, para deixar tudo bem feito para o povo ficar satisfeito no nosso município. Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 38/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Espada, do Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 38/2020, que altera o artigo 4, inciso 8º, e cria o artigo 4 a na lei municipal número 1076, de 21 de outubro de 2008, que criou o Conselho Municipal de Segurança Pública e Fundo Municipal de Segurança Pública do Santa Maria de Jetibá, de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. A apresentação do presente projeto de lei se dá da virtude de haver uma divergência na atual redação do artigo 4A da Lei Municipal número 1076/2008, ao permitir que os membros vocais sejam eleitos entre os membros natos e convidados, sendo que somente os membros convidados poderão ser eleitos como vocais. O projeto não possui irregularidade e é necessário fazer correção para melhor atender à legislação municipal. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de setembro de 2020. Presidente Selene Jastro, PSB, favorável. Relator Hilário Bim, PMN, favorável. Membro Florentino Laos, PTB, favorável.
Em discussão, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 27/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, do Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 27/2020, que dispõe sobre a demarcação da rua Gentil Guilherme, em Alto Rio Posmoso, neste município, de autoria de vereadora Selene Jastro. Conclusão. O projeto de lei está em análise, não possui nenhuma irregularidade, pois a competência para propor este projeto é de poder legislativo e todos os documentos necessários foram devidamente apresentados. Ressalta-se que o referido rua terá uma extensão de 291 metros e será de grande importância para os moradores. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 18 de agosto de 2020. Presidente Celene Jasso, favorável. Relator Hilário Benink, favorável. Membro Florentino Laos, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Celene Jasso, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 27/2020.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 27/2020, que dispõe sobre a denominação da rua Gentil Guilherme em Alto Rio Posmoso, neste município, de autoria da vereadora Celene Jasso. Conclusão. O projeto de lei ora apresentada visa denominar rua situada em Alto Rio Posmoso. Sugere-se que o Poder Executivo providencie uma placa de identificação conforme mencionado na justificativa do projeto. O homenageado era uma pessoa íntegra e trabalhadora na sociedade. Não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 18 de agosto de 2020. Presidente, Rogério Gomes, favorável. Relatora, Celene Jasso, favorável. Membro, Joel Ponte, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 33/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Espada, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 33/2020, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal de número 1729, de 17 de novembro de 2014, e da outras providências de autoria do vereadora Celene Jasso. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é do Poder Legislativo, quanto ao mérito, o projeto não possui nenhuma inconstitucionalidade. A referida rua passará a ter uma extensão de 194 metros. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 19 de agosto de 2020. Presidente Celene Jasso, PSB, favorável. Relator Hilário Benin, PMN, favorável. Membro Florentino Laos, PTB, favorável.
Convoca a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Celene Jasso, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 33/2020.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 33/2020, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal número 1729, de 17 de novembro de 2014, e da outras providências de autoria deste vereador, desta vereadora ou relatora. Conclusão. O projeto de lei ora apresentada visa a extensão da rua Ida Friedrich Marquardt, na ocasião sugerida ao Poder Executivo a instalação de uma placa de identificação. Caso ainda não possua, desta forma, não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 9 de agosto de 2020. Presidente, Rogério Gomes, PSB, favorável. Relatora, Celene Jasso, PSB, favorável. Membro, Joel Ponte, PSB, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 41/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itaipu, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 41/2020, que dispõe sobre a denominação da rua Armando Berger, na localidade de São Luís, neste Armindo Berger, na localidade de São Luís, neste município, de autoria do presidente Amar Francisco Tom. Conclusão. O projeto vem a esta comissão para análise sobre ângulos de constitucionalidade, juridicidade de técnico legislativo. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é do Poder Legislativo e quando ao mérito o projeto não possui nenhuma inconsolidade. Ressalta-se que a referida rua terá uma extensão de 61 metros e será de grande importância para os moradores. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 19 de agosto de 2020. Presidente Celene Jas, PSB, favorável. Relator Hilário Benigno, PMN, favorável. Membro Florentino Laos, PTB, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Celene Jas, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 41/2020.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Projeto de lei número 41/2020, que dispõe sobre a denominação da rua Armindo Berger, na localidade de São Luís, neste município, de autoria do presidente Omar Francisco Tom. Conclusão. Para melhor identificação de onde fica a referida rua, ora denominada, sugere-se que o Poder Executivo providencie uma placa de identificação. O nome da rua foi escolhido em homenagem a uma pessoa muito especial e muito que contribuiu com este município. Sendo assim, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Flávio Guilherme, 19 de agosto de 2020. Presidente Rogério Gomes, relatora Selene Jastro, membro Joel Ponet, todos favoráveis.
Em discussão, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloco em votação as seguintes indicações. Indicação número 18/2020, que indica a manutenção de pavimentação na rua 24 de junho, em São Luís, de autoria do vereador Hilário Beni. Indicação número 19/2020, que indica a instalação de redutores de velocidade na localidade conhecida como Vila dos Italianos, na rua Emílio Chamba, próximo ao salão de Ereniza, de autoria do vereador Hilário Benin. Indicação número 20/2020, que indica ao chefe do Poder Executivo, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, a instalação de placas de identificação no ponto turístico Pedra do Garrafão, de autoria do vereador Jean Jacques Alves. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Nós temos um vereador inscrito na explicação pessoal. Convido o vereador Hilário Benning.
Senhor presidente, os demais membros da mesa, os vereadores, os doutor Luiz Mios, que mais nos assiste pela internet, que me traz aqui, eu queria só dizer, semana passada, aconteceu um acidente de duas motos, e uma moto era de cross, a moto de cross, que não tem placa, eles bateram, o menino arrancou o dedo fora, o dedão, e simplesmente o cara deixou ele lá e sumiu. E esses motoqueiros, alguns desses pessoal, são muito bagunceiros, e já andam de público, eu acho que isso a polícia tinha que prender quando pegar. Porque a moto, eu não sou contra fazer trilha, não sou contra fazer encontro de moto, mas isso andar no meio da rua é muito, muito ruim. Porque muitas das vezes eles podem fazer uma coisa e ninguém sabe que placa era e não identifica nunca. Muito obrigado.
Não havendo nada mais a tratar, convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária, dia 14 de setembro de 2020, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.